Bem-vindos a mais uma edição do Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, em parceria com a TSF, cuja hospitalidade mais uma vez agradecemos. E esta semana regressamos para falar dos três temas que ocuparam com mais intensidade esta semana que passou. Na terceira parte, analisaremos aquilo que é talvez a notícia mais recente, mas igualmente importante, que é a do aparente veto da Hungria e da Polónia ao modelo de financiamento de fundos comunitários para acorrer à pandemia, ou seja, a associação entre a vinculação ao Estado de Direito e cumprimento das regras do Estado de Direito, que aparentemente é condição, está a motivar esta reação de veto aparente destes dois Estados, tema da terceira parte do Sem Moderação. Na segunda parte iremos continuar a analisar aquele que tem sido o desenrolar dos efeitos sobre o PSD do acordo com o Chega para a formação do Governo Regional nos Açores. E nesta primeira parte iremos também, uma vez mais, como tem sido hábito ao longo das últimas semanas e meses, falar da evolução da pandemia. E fundamentalmente, começava por ti, Francisco Mendes da Silva, este fim de semana estivemos em já com o estado de emergência decretado, mas estivemos sujeitos ao que mais se aproximou a um confinamento semelhante ao de março e abril, obviamente limitado a algumas horas do dia, limitado também aos municípios onde a incidência da Covid é superior, mas que denota, possivelmente, este é o programa de debate político e não de tarologia do Canal Q, mas...
Mas também podemos fazer isso, se quiser.
Não seria pior do que muitas das opções de muitos tarólogos da praça, mas...
Mas, em qualquer caso, a análise política não é muito diferente, às vezes, de tarologia.
Mas a pergunta, no fundo, é se as medidas deste fim de semana, em particular, talvez sejam as mais visíveis, se antecipam ou se já dão um sinal de que ainda vamos ter mais doses deste modelo e, em particular, se ela é eficaz. Ou seja, muito do que se tem discutido é se confinamentos parciais conseguem alcançar o mesmo objetivo a que se propõem os fechos. Olhamos para outros países europeus que estão a adotar medidas semelhantes. Ou se é mesmo uma inevitabilidade termos que ter este modelo de confinamento parcial, tendo em conta que também, simultaneamente, se tenta preservar o funcionamento da economia. Dava só a título de exemplo, no início e até a propósito dos fundos comunitários, já lá iremos, fala-se muito do caráter perfeitamente simétrico desta crise provocada pela Covid, mas se alguma coisa se torna cada vez mais evidente é que ela é efetivamente assimétrica. A Áustria decretou um encerramento total, um lockdown completo até final do mês, mas verdadeiramente a pergunta é, a Áustria pode-se dar ao luxo de fazer isto? Nós não podemos e, portanto, desde logo, assimetria entre Estados, assimetria entre pessoas nos impactos da Covid, fiz aqui talvez 70 perguntas no disfarçadas de uma só, peço um comentário, mas a tua resposta
vai ser mais curta,
indivisível.
Agora respondes sim.
Muito obrigado.
Se bem percebi a sua pergunta, sim.
A sensação com que eu fiquei desde o início, ou melhor, quando eu digo desde o início, é desde que foram anunciadas estas medidas, ou se quiseres, desde que elas foram inicialmente aventadas como possíveis na sequência do aumento dos números da pandemia nesta segunda vaga, é que estas medidas não só seriam transitórias, uma passagem para medidas mais graves, como só seriam tomadas para justificarem medidas mais graves. Eu acho que era politicamente muito difícil a qualquer governo decidir um novo confinamento igual ou parecido com o que tivemos entre março e maio. E eu julgo, enfim, não digo isto com bem sabendo que não tenho dados para o dizer, a não ser aqueles que resultam do tudo que todos conhecemos e da análise que eu faço desses dados. Parece-me a mim que o governo quis, com estas medidas, no fundo, preparar a população. Dizer que tentámos tudo e não foi possível parar ou desacelerar o aumento dos números como desejaríamos.
Diz que é uma preparação para um confinamento geral?
Não sei se é um confinamento geral, mas que vai haver medidas...
Vai subir a parada.
Que vai subir a parada, isso parece-me óbvio. Aliás, na segunda-feira à noite, a entrevista do Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, no polígrafo SIC, se não me engano, ele já o dá a entender, quer dizer, não parece que o Ministro da Economia, que a responsabilidade que tem, iria ali dizer o que disse sobre a possibilidade de, como tu dizes, subir a parada, se isso não fosse praticamente um dado garantido no seio do governo.
Complementando já agora, na conferência de imprensa de terça-feira, e na segunda também, a diretora-geral de saúde dava nota de que ainda estamos numa rota ascendente a nível de, claro, de crescimento da pandemia.
E não fazemos ideia até...
Estimamos, mas para já a trajetória
problema,
é...
Há um problema sobre... Também há um outro problema, ou uma outra questão, e aqui eu acho que sim, que é de facto um problema sobre estas medidas de confinamento parcial, que são medidas assimétricas, que...
Elas também assimétricas.
Elas medidas são assimétricas porque não abrangem diretamente, da mesma forma, todos os setores e todas as pessoas, todas as profissões, que geram algo que nós temos que ter muito cuidado em não gerar na resposta à pandemia, ainda que seja... É muito difícil evitá-lo, que é a ideia de que há uns que estão a sofrer mais que outros, uns que são mais responsáveis do que outros, uns que sofrem mais do que outros.
Todos os que têm que lidar com o público...
Certo.
Tem que lidar, portanto, fisicamente com pessoas.
E portanto, eu percebo perfeitamente que as pessoas da restauração saiam à rua e se manifestem. Obviamente, desde que cumpram as regras de... do civismo mínimo que há em várias frentes, ou que tem que haver em várias frentes, quer evitar a violência, cumprir as regras de distanciamento impostas pelo combate à pandemia, etc. Mas também não queria, eu compreendo isso, e também compreendo, quer dizer, as pessoas que dizem que lhes respondem dizendo desenhadamente o governo, dizendo que nós não podemos, de facto, nós não temos um país em condições de acudir de igual modo a toda a gente. Mas também não gosto de uma certa reação destemperada de pessoas próximas do governo ou apoiantes do governo, quer dizer, que tratam essas pessoas, que são pessoas que estão a sofrer, e que as tratam como se fossem veículos políticos ou pontas de lança da oposição política ao governo. Nós temos que ter todos muita temperança perante estas manifestações, que vão crescer, provavelmente.
Já basta quem lá vai aproveitar-se delas e pular-se de forma parasitária. Não é só, mas certo, em particular, mas os casos mais evidentes...
Houve duas manifestações que se misturaram e uma delas era...
Quanto a isso, mas repare...
Não era de pessoas da restauração.
Quanto a isso, queria só dizer uma coisa muito final, que eu acho muito interessante.
Eram os negacionistas, sim.
Que eu acho muito, muito interessante. Que mostra como...
A pandemia
tem mostrado uma coisa muito interessante, que é a absoluta, quer dizer, nós perante algo que desconhecemos, perante um inimigo que é comum, mas que é totalmente desconhecido, o próprio sistema político, quando digo sistema político não é só o sistema partidário, o próprio sistema das ideias instaladas, os vários lados, tem-se desagregado. Porque tu vês pessoas de um lado, do lado do maior relaxe perante a pandemia e do lado da maior dureza na reação à pandemia, vês pessoas de várias...
Há um lado organizado e que tem a ver com objetivos que não têm a ver diretamente com a pandemia.
Certo, mas não é só de direita, porque repara que naquela manifestação que estás a falar, é óbvio que foi lá o André Ventura, mas também acabaram a cantar a Grândola Vila Morena. E portanto há uma... Não, eu costumo dizer que é muito menos organizado. Mas repara no seguinte, nós, é que esta pandemia também tem... Fora os casos, talvez, de Trump e Bolsonaro, a pandemia tem colocado sob um grande dilema muito forte os populistas em todo o lado, incluindo cá, porque os populistas vão atrás do medo. Querem aproveitar o medo. Só que não sabem qual é que é o medo que querem aproveitar aqui.
Qual é que rende mais?
É o medo económico do desemprego, se é o medo económico do desemprego, da fome, se é o medo sanitário da pandemia.
Estão a começar a perceber. Agora.
Deixa-me terminar.
Há muita gente descobriu virtudes, não na brutalidade, mas no método. Não?
Deixa-me só terminar mesmo, 5 segundos. O caso André Ventura é um caso paradigmático, porque... aceitou o estado de emergência e logo a seguir vai atrás das pessoas que sofrem com as medidas do estado de emergência.
Estás a insinuar que o André Ventura não tem
um coerente princípio e de absoluta...
Não estou a insinuar isso, estou a dizer com todas as letras. Mostra como ele também, por um lado, não quer percebe que as pessoas estão essencialmente com medo da pandemia, mas por outro lado vê que também há pessoas com medo dos efeitos das medidas de reação à pandemia e fica dividido.
José Eduardo.
Eu também fiquei muito dividido agora. Diz lá.
Olhando para as reações a estas medidas, aqui denota-se também já um cansaço substancial de todos, ou seja, as pessoas estão cansadas da pandemia, as pessoas têm uma dificuldade em, às vezes, perceber a racionalidade por trás de algumas medidas e, às vezes, a dificuldade passa também pela comunicação. Acho que é um balanço que é feito do final desta semana. Não temos a certeza absoluta em nada disto, de que as medidas podem ser tão eficazes quanto gostaria, só que é contornava que, perante o aumento de casos, é necessária a adoção, ou pelo menos a supressão, daquilo que são locais e focos potenciais de contacto e contestação. Este contexto novo, que eu acho que se pode dizer que é novo, no sentido em que as pessoas estão sujeitas a uma pressão muito grande por muitos meses em que se arrasta o problema, é uma mudança é um fator novo na gestão e nas decisões que vão ser tomadas a seguir, ou não há mesmo remédio?
Eu acho
e na modulação
teremos que... Sem grandes estudos, qualquer um de nós empiricamente constata à sua volta que há que mesmo aquelas pessoas que tinham, vamos lá ver, só não está farto da pandemia e a levar a sua vida quase no normal, usando a máscara como uma espécie de salvo-conduto e não mais do que isso, e levando a sua vida normalmente, só não estão nessa posição quem de alguma forma já teve contacto com a doença. Quem de alguma forma já teve contacto com a doença através de um parente, quem já viu alguém sofrer com a doença preocupa-se com ela. A maior parte das pessoas não viu ninguém sofrer com a doença. E é por isso que eu não tenho a certeza.
Está-se a preocupar menos, desculpe interromper-te.
Está-se a preocupar cada vez menos.
Isso está estudado, é por isso que a fadiga.
Isso não podia deixar de ser assim. Mas, como tu dizes, contribui um bocadinho nós passarmos a vida a perguntar uns aos outros o que é que eu posso fazer no meu concelho. A Águeda entrou na segunda-feira, posso ir da Águeda a Aveiro, não vou da Águeda a Aveiro. Não é só a falta de clareza da comunicação, a falta de clareza de boa parte das regras também não ajuda. Mas atenção, a primeira pergunta que tu fizeste é se não está aqui um pronúncio, se nós estamos todos à espera daquilo que não desejávamos, que é evoluir para medidas. O que aconteceu este fim de semana, além da recomendação das pessoas fecharem a casa, é que o comércio funcionou nos horários quando eu e o Daniel éramos miúdos, funcionava, não é? Fechou à 1 da tarde sábado e voltou a abrir na segunda-feira às 9 da manhã.
Fiquei espantadíssimo, fora de dizer, fora ultimamente, disso, quando liguei a televisão e havia televisão durante o dia.
Pois.
Porque estava à espera que estava à espera que só houvesse o almoço e a partir das 7 da tarde.
No meu conselho,
sacrifício pequeno para o que está a ser pedido para o resultado. Mas quando é que o medo ajudou as pessoas a colaborarem nesta missão patriótica de cada um, que é ter cuidado para não se deixar infectar? Concordo que é uma missão patriótica, uma obrigação de cada um, continuar a manter todo o cuidado para não deixar de vir aqui. Nós, por exemplo, Não partilhamos família nem casa, não é? Temos algum cuidado para estar aqui uns com os outros. Tentamos.
Não é para contarmos agora, portanto está bem. Sim.
Pronto, certo, não é para contarmos agora. Porquê que eu estou com esta ladainha toda tentando disfarçar que não sou mais um que não sabe o que fazer? É porque, apesar de tudo, acho que há coisas que começam a ser manifesto que podíamos ter feito um bocadinho melhor para evitar algumas dessas consequências. Não sei se as conseguiríamos evitar ou não. Por exemplo, neste momento, se as medidas de confinamento, se o pedido de recolher, que não é um confinamento decretado pelo estado de emergência como obrigatório, se este pedido de recolher obrigatório tem muitas exceções, ou não é eficaz, eu acho que também é porque não me parece que nos esteja a ser servida a verdade por completo. Eu não quero estimular o medo, mas não me parece que nos esteja a ser servida a verdade completa sobre o que se passa nos serviços de saúde. E eu acho que qualquer um que se procurar inteirar do que se passa nos serviços de saúde percebe que aquelas capacidades que nós achamos que estão a 80, 90%, estão a 80 e 90%, porque já há imensos doentes, por exemplo, em Santa Maria, a fazer a ventilação invasiva em enfermarias que deviam estar a fazer em UCIs. Porque nós já estamos, de facto, a gerir uma situação para lá da ruptura e não dissemos isso ainda às pessoas.
Para lá da ruptura,
eu não quero.
Tu contas com uma capacidade de adaptação
para lá da ruptura, porque todas as outras cirurgias que como já percebeste, as vítimas indiretas da pandemia são maiores que as que morrem de Covid, mesmo estritamente em termos de saúde, tu neste momento tens tudo ocupado pelo Covid, tudo ocupado pelo Covid, e gente que devia estar em cuidados intensivos a ser tratada em enfermarias. Bom, mas vamos lá, e é melhor ser tratada em enfermarias que ser tratado na rua. Eu acho é que a falta de verdade sobre a gravidade que já atingimos no setor da saúde, que admito seja motivada pela circunstância de ter levado demasiado tempo a envolver os privados, não é agora útil, não é, guerra é guerra, meu amigo, tens que buscar todos os recursos.
Não existem, não sei, não existem.
De repente,
não sei, não existem, tem 112 camas e não tem médico.
De repente,
os médicos intensivistas deles são todos do público, praticamente.
De repente, existem 200 e tal. O meu ponto, muito simples, é
um bocado de confusão. Precisamos estar a aproveitar isto para fazer propaganda.
Precisamos mais verdade. Oh, Daniel, pelo amor de Deus, acho que isso motiva, caramba.
Um lobby que está a querer
bater um outro assunto. Então, acabar a ideia. Peço só esse favor. É muito simples. O ponto é, se tu não queres confinar e matar as pessoas de fome porque fechaste a economia, e se não queres passar para medidas mais duras, que neste momento me parecem inevitáveis, porque nós não chegamos ao pico, mas já chegamos ao pico da capacidade da saúde, tinhas que mais cedo ter articulado uma resposta em rede, que andas agora a correr atrás do prejuízo com as misericórdias e com os privados, que se tivesse sido articulada mais cedo, talvez nos pudesse, não sei, ter ajudado a ter uma resposta eficaz mais cedo e não aquilo que vai ser o agravamento das medidas que me parece inevitável neste momento.
Daniel, sobre este tema sobre isto só vou dizer,
a evolução da... 112 camas
do último fim de semana.
112 camas do CI é o que o privado e social tem.
Não, ainda ontem no Norte acabei de não estás a falar de camas do CI, estás a falar de respostas de saúde que permitem gerir a rede.
Estás a falar de ruptura.
Vai falar com qualquer diretor.
Estás a falar de ruptura na UCI. É disso que estás a falar.
Estou a falar de ruptura hospitalar em geral.
Não, falaste de ruptura da UCI.
Mas queres os números que não são da UCI.
Estás a falar de doentes, não é? Ó Pedro, eu estou-te a responder, Zé Eduardo. Eu estou-te a responder o que tu disseste. Não é o que tu vais passar agora a dizer. Tu disseste que aqueles doentes estão a ser transferidos, doentes que estão na UCI, nas UCI estão a ser transferidos para as enfermarias. Ora, doentes da UCI, esses não poderiam ser transferidos para o privado, porque o privado, além de ter 112 camas, nem sequer tem médicos suficientes para responder a estas 112 camas, porque a maior parte dos médicos intensivistas do privado são do público. Portanto, não podem trabalhar para o privado neste momento. Pronto. E, portanto, ou seja, está-se a infabular o debate que tu podes ter sobre o privado é sobre os doentes não Covid que não precisam do UCI. E não foi disso que tu falaste, porque isso não tem a ver com a ruptura.
Epa, então dá mais dois minutos e eu explico o que é que quer dizer com números e camas.
Não vou poder falar do que quero falar, não é disso.
Já estamos
Vocês estenderam-se, portanto, eu agora tenho pouco tempo para falar do que eu queria falar. E tu tinhas outra pergunta para me fazer?
Não, era...
O que eu queria falar tem a ver com tem a ver com um bocado com as manifestações. Na primeira vaga, e o que vai piorar desse ponto de vista, e que depois tem consequências políticas, vai ter consequências políticas. Na primeira vaga tínhamos aquela ilusão, estávamos todos no mesmo barco, porque as divergências entre as pessoas prendiam-se com perspectivas diferentes, opiniões diferentes, também contextos diferentes em que elas estavam, mas tinha a ver sobretudo com o medo. Nós agora vamos começar a entrar, à medida que a economia vai, a crise económica e social se sente, vamos passar para a luta pela sobrevivência. Ou seja, as reações já têm a ver com uma situação de desespero de várias pessoas, onde, portanto, os argumentos começam, evidentemente, a contar pouco. E eu acho que estamos, portanto, numa fase em que é muito mais fácil manipular as pessoas. E por isso, a reação ao protesto das pessoas é tão importante, eu acho que é muito importante. Ou seja, não reagir, não me lembro se foi o Zé Eduardo, se foi o Francisco, pronto, é importante reagir com cuidado aos protestos, compreendendo que mesmo algumas posições inaceitáveis, algumas reivindicações que eu considero pouco razoáveis, como a ideia de quem não tem, quem tem dívidas ao fisco ter direito a apoio, isto tem que ser a solidariedade tem dois caminhos, não é? Portanto, não se pode exigir dinheiro do Estado quando não se contribuiu para o Estado, quando não se contribuiu, podia-se ter contribuído, não estou a falar das pessoas que não têm rendimentos suficientes para pagar impostos. Mas é preciso compreender a base deste protesto. Eu acho que quem vai conseguir aproveitar, evidentemente, melhor o desespero que vai crescer noutros setores, a restauração foi só o primeiro, são evidentemente os negacionistas, porque eles têm uma enorme vantagem. Negam o problema. E, portanto, se tu negas o problema, a culpa está mas medidas não eram precisas. Aliás, é um bocadinho o que acontece também com as alterações climáticas. Se tu negares o problema, o teu discurso fica facílimo. Não tens de procurar solução. Se não há problema, não precisas discutir a solução. E, portanto, o negacionismo é logo um ponto de partida ideal para quem queira instrumentalizar o resultado de todas as medidas que têm que ser tomadas neste processo. E agora, o protesto que ainda estamos a assistir é o protesto que é aquele, aliás, que vamos assistir mais, que é as pessoas que têm alguma voz. Que, apesar de tudo, são ou patrões de maiores empresas, ou pequenas e médias empresas, pessoas que ainda têm uma capacidade de reivindicação maior. Como, infelizmente, este governo é talvez dos governos que menos ligou aos sindicatos em muitos anos.
Portanto, pode?
Não, porque António Costa está na tinta para os sindicatos. António Costa não gosta.
Isso não acontece.
António Costa não gosta dos sindicatos. Não, mas agora não foi porque os sindicatos nesta semana poderiam ter ido. Estás a falar mais na geringonça. Isso nem é verdade. Os sindicatos estão fragilizados. Nós assistimos a uma crise do sindicalismo para a qual António Costa ajudou mais um bocadinho. Basta pensar que todas estas medidas foram tomadas ouvindo muitas vezes associações empresariais, e tu praticamente nunca ouviste o governo ouvir as centrais sindicais para tomar medidas, o que seria absolutamente normal. Grande parte destas medidas envolvem questões laborais importantes onde os sindicatos, por isso simplesmente, não foram parceiros. O que isto significa é que o protesto, não paro de insistir isto, quem acha que pode desprezar os sindicatos acaba sempre a queixar-se porque têm as estruturas organizadas de protesto são substituídas por estruturas inorgânicas de protesto com o qual não é possível negociar. E é isso que vai acontecer agora. E eu acho que vai começar a acontecer muito. Terminar só dizendo que eu acho que criar a ilusão de que teremos Natal pode ser um erro. Acho altamente improvável que o que nós conhecemos, Natal, que haja condições. Não, percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, que estamos a fazer este esforço.
É uma data fixa no calendário.
É porque isto tem um perigo. Nós começar a
gerar a expectativa que
depois vão ser.
Uma infantilidade, é infantilizar as pessoas.
Exato.
Peço, meninos, se vocês se portarem bem, vão ter o Natal, vão ter presentes no Natal.
Eu até pensei.
Acho que bom, temos mesmo que encerrar, mas acho que até o que o Zé Eduardo dizia há bocadinho é o inverso. Ou seja, estamos a construir uma preparação no sentido de se interiorizar.
Mas não é isso que está a ser dito.
Houve a entrevista do Ministro da Economia na segunda-feira e não sei se não é.
Mas o António Costa ter dito várias vezes que é para salvar o Natal.
É para irmos ao Natal. E é importante dizer que não é só uma festa. Para famílias, neste momento, para algumas famílias, a fronteira de Natal é uma fronteira simbólica e emocional bastante importante, que era um momento em que poderiam pensar que... E é importante não criar essa expectativa, porque isso pode criar um grau de frustração cada vez maior, um cansaço cada vez maior. Eu até cheguei a pensar que se poderia fazer um Natal em janeiro a um irlandês, um bioquímico, mais relativamente conhecido da Irlanda, que propôs essa ideia de fazer um Natal no fim de janeiro. Bom, fazer um feriado, etc.
Mas temos mesmo.
Só que nem isso, nós podemos garantir que no final de janeiro a gente pode fazer isso para acontecer.
Regressaremos para a segunda parte e discutir a tensão do PSD provocada pelo acordo que chega. Não se afaste muito, regressamos aqui em instantes.
Taça de Portugal. Um sábado de futebol na TSF. Depois das 14h, Fabril, Futebol Clube do Porto. Relato de Ricardo Barras. Reportagem de Tiago Santos. Comentários de Tomás da Cunha. E depois das 21h, Paredes, Benfica. Relato de Bruno Cabral. Reportagem de Teófilo Fernando. Comentários de Costa Monteiro. Este sábado, à tarde e à noite, edição especial Taça de Portugal. Na TSF.
E regressamos para a segunda parte do Sem Moderação, na qual vamos voltar a abordar o tema dos efeitos da coligação ou do acordo entre o PSD e o Chega, entre o PSD e outros partidos e o Chega para a formação do Governo Regional dos Açores. A semana passada discutimos brevemente e fizemos alguma referência à tomada de posição de várias figuras da área da direita e do centro-direita reagindo a esta normalização da extrema-direita radical e xenófoba que o Chega corporiza e eventualmente...
Só já agora dizer-te que o manifesto de que eu e o Zé Eduardo Martins somos subscritores, não era exatamente só sobre o Chega, era sobre a tendência global e sobre a atmosfera global à direita, mas obviamente que tinha consequências que desaguam o Chega.
Pronto, mas eu acho que não era nenhum crime lesa-pátria associado na semana em que ele saiu, não foi coincidência ter sido na sequência do acordo, portanto eu penso que é uma justa, não digo uma justa e bonita homenagem aos subscritores, mas pelo menos acho que se enquadra nos objetivos de quem o promoveu, enquadrá-lo neste debate que agora decorre com particular intensidade no PSD, salva por ti José Eduardo Martins.
Porque estranhamente não decorre muito pouco no CDS.
Mas que decorre mais no PSD.
Extraordinariamente nada na Iniciativa Liberal que passa disto como se não tivesse nada a ver com o assunto.
Mas então, fazendo essa distribuição, o Daniel pode ficar responsável pela Iniciativa Liberal.
Não, eu vou falar do PPD.
Mas Zé Eduardo Martins, não quero. Mas não só, entretanto, e é o que é diferente face à semana passada, não só, entretanto, se conheceram os acordos, eles tornaram-se públicos, e vê-se, de facto, assinaturazinhas no papel, o papel partilhado do Chega com os restantes partidos que subscreveram o acordo para a governação nos Açores. Temos várias tomadas de posição de figuras do partido sobre o tema e, portanto, há um debate efetivamente intenso a decorrer neste momento no PSD, e a análise enquanto militante, enquanto pessoa que tomou posição sobre este tema, mas também face a estes desenvolvimentos, é este efetivamente o momento mais separador das águas naquilo que tem sido o consulado Rui Rio. Ou seja, há aqui um antes e um depois incontornável perante esta atitude de ora se recusa terminantemente de dialogar, ora se depois aceita a solução de falar com o Chega, se o Chega se moderar. Sendo que não é inteiramente claro, até, e com isto termino, do que vimos esta semana, se é o Chega que está a moderar, aquelas tentativas das entrevistas do André Ventura de dar sinais de que afinal tem um programa muito razoável, ou entrevistas como a de Moraes Charmento, que aparenta trazer alguma radicalização do PSD, quando reconhece, sim, o Chega é xenófobo, sim, o Chega é racista, mas é da vida.
Voltando ao princípio da tua pergunta, se isto vai marcar o consulado Rui Rio, eu acho que isto para o PSD está muito acima do consulado Rui Rio, que pode ser circunstancial, mas este problema pode durar para o PSD, já existia antes, acho que não. Começou a existir agora, sim, mas pode perdurar para lá do consulado Rui Rio, porque isto basicamente, o que devo dizer-te até com alguma surpresa minha, o que aconteceu é que muita gente no PSD tomou esta posição, que também alguns à direita tomaram, mesmo aqueles que dizem que o Chega é pouco recomendável ou que basicamente o seu líder diz umas bajardices para se tornar notado. Boa parte das pessoas que escrevem à direita acabaram por escrever como o João Miguel Tavares, quer dizer, que os argumentos da carta da semana anterior eram argumentos perfeitamente defensáveis para a afirmação de um espaço político, mas diz ele inúteis para a construção de um projeto de poder, o que se presume que se pode construir um projeto de poder
com um projeto político.
Sem um projeto político, ou sem valores, ou seja, com quem for.
Os valores estão incluídos no projeto político.
Mas basicamente, esta posição, para ser simpático, de relativismo moral, para ser simpático, bastante pragmática, que é dizer, bom, inaugurou-se aqui o que aconteceu à esquerda, é que, registe-se para bem dos nossos pecados, sem lhes dar praticamente nada em troca. António Costa conseguiu fazer dos votos da maioria parlamentar de esquerda seus e ficou refém deles. E, portanto, a direita não tem outro remédio se o Chega crescer, se não ficar com estes votos. Bem, eu acho que isso faz um grande favor ao Chega, que passou nos últimos 15 dias o PSD deu-lhe a oportunidade até tática, porque eu não passo do relativismo moral e acho que não se podem fazer acordos com essas pessoas. Mas o que me surpreendeu no PSD foi, voltando ao princípio, a quantidade de gente que está disponível a passar essa linha para aceitar pragmaticamente que o Chega é um inevitável parceiro de coligação e uma força inevitável da composição parlamentar da direita. Bem, eu acho que essa expectativa está muito exagerada, porque é evidente que há uma certa direita que vai penalizar Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais, porque acha que ele foi demasiadas vezes o suporte de António Costa e isso enfureceu as pessoas, e vai haver uma reação de direita que se vai traduzir num André Ventura empolado pela circunstância das presidenciais. Mas tanto barulho em torno de um partido que tem um deputado e que tem 5 ou 6% nas sondagens reais, parece-me que é uma péssima tática do PSD e que nem isso está, a direção está a conseguir explicar às pessoas, que é basicamente dar mais importância ao Chega do que aquela tinha, e ao normalizá-lo, ao dizer que é possível fazer acordos com o Chega, estão a libertar muitas destas pessoas que agora se vão libertar de Marcelo Rebelo de Sousa para marcar uma posição de protesto à direita votando nele, estão a libertar muitas pessoas de votar no PSD no futuro para ter no PSD o bloco líder da oposição. Até isso me parece absolutamente trágico.
E Oliveira, o erro da direita pela Europa fora não permitiu a Rui Rio aprender nada e a evitar precisamente aquilo que depois consumiu e corroeu, como o José Eduardo agora mesmo referia. Acho que é o potencial e a resiliência eleitoral dos partidos de direita e de centro-direita.
Uma das coisas que a vontade de fazer o paralelismo, eu aconselho, sobre o paralelismo, aconselho a ler um bom texto do Pacheco Pereira, em que ele explica que há uma coisa que é o programa ativo dos partidos. E outra coisa que são as suas origens, se nós falarmos de origens ideológicas, podíamos continuar a discutir se o PPD, PSD é de centro-esquerda ou de centro, ou se o CDS é de centro e democrata cristão. O programa ativo dos partidos, que tem a ver com aquilo que eles pretendem, de facto, conseguir, independentemente do que está na sua origem, no seu plano ideológico, não há um paralelo à esquerda e à direita, porque a esquerda não tem, neste momento, como se percebe pelas propostas que faz no Parlamento, e não é os votos de pesar que foi o melhor que conseguiram arranjar, o que, confesso, não tem grande impacto.
Nem os votos de pesar que faz, é a forma como vota os votos de pesar, os votos de condenação.
Isso pode ser uma discussão moral, uma discussão ética sobre os partidos. Agora,
e, curiosamente, é uma coisa que até pode ser assacada ao Partido Comunista Português, sim, mas não necessariamente ao Bloco de Esquerda, que normalmente é colocado no mesmo lote.
No Bloco de Esquerda até inventaram.
É com uma confusão tremenda sobre as posições
internacionais. O Bloco de Esquerda inventaram posições políticas que o Bloco de Esquerda não tem e que até são opostas às que o Bloco de Esquerda tem. Há algumas até que está sozinho na condenação à China, ficou sozinho durante imenso tempo em relação a todo o espectro partidário e, no entanto,
hoje só se junta à Iniciativa Liberal. Honra seja feita a ambos.
Dizer só, o problema do Bloco é nunca se perceber muito bem o que é que aquilo é no fim enquanto modelo de sociedade, não é?
Deixa-me dizer, tirando o PCP e a Iniciativa Liberal, é comum a todos os partidos políticos, por uma razão. Os partidos hoje são meio ideologicamente menos fixos, mas o que eu queria dizer é este paralelismo. Eu acho a posição do Rio o oposto, uma posição pragmática. É uma posição de curto prazo, que não quer dizer o mesmo que é uma posição pragmática. Do ponto de vista pragmático, o Rui Rio cometeu um erro brutal. Eu já nem sequer discuto do ponto de vista dos valores. Porque a consequência, como não há paralelismo à esquerda e à direita, a consequência também não será a mesma como se vê nos outros países. A consequência de todos os casos, ou de praticamente todos, o caso dos países escandinavos é um pouco diferente, até porque a extrema-direita é um pouco diferente nesses países, tem muitas particularidades. A consequência foi sempre a mesma. Definhou a extrema-direita comeu parte do eleitorado à direita, que passou a ser um voto útil, e esse voto útil teve consequências graves para a direita. Dito isto...
Isso aconteceu na Suécia, na Noruega e na Finlândia.
Sim, mas o que eu estou a dizer
é Dinamarca.
Eu estou a dizer é que depois aconteceu de uma forma um pouco diferente das consequências políticas.
A partida que dominava os sistemas políticos eram os partidos à esquerda, e não havia uma alternância da mesma forma.
Deixa-me só dizer, eu quero falar só muito rapidamente, do artigo do Moreira da Silva. Moreira da Silva apresentou dois argumentos. Um é quem ganha o governo. Dizer, discordo desta posição. Aliás, acho uma posição, do ponto de vista democrático, difícil de defender. Que quem não tem maioria no Parlamento deve ser permitido ficar a governar, mesmo que a maioria seja da oposição. Eu sou um parlamentarista e, sobretudo, não aceito que isto seja uma posição de princípio. E, portanto, sou absolutamente coerente, aliás, em relação à posição que tive com a Geringonça. E a segunda é que não deve ser feita nenhuma aliança com partidos xenófobos. E nós, isto tornou-se uma frase, não fazer alianças com o partido xenófobo e racista. E acho que quem não percebe exatamente quem faz o paralelismo, que há uma natureza muito, muito... O racismo não é como os outros radicalismos. E é por isso que o Holocausto não é comparado com muitos outros crimes brutais onde morreu muita gente. Porque é um tipo de extremismo que se baseia no que as pessoas nem sequer escolhem ser. No que elas são à partida. No que elas têm de essencial. E, portanto, posições racistas não são comparáveis com posições extremistas, outras, de direita ou de esquerda, noutras matérias. Porque elas são... Elas destroem tipo de entendimento.
Para mim não é muito difícil, para mim que tenho a liberdade num patamar muito alto, não é muito difícil, não é muito diferente isso do que fazer a mesma coisa por causa do que as pessoas escolhem em toda a sua liberdade de ser.
Eu não estou a falar, sim.
É arriscado esse teu argumento, porque...
Espera, deixa-me só dizer isto. Eu não estou a pôr aqui a níveis de gravidade. Se calhar é difícil explicar isto. E, portanto, não vou perder muito tempo, mas terminando só a dizer. Eu não estou a pôr em níveis de gravidade. Eu estou a dizer que são...
Mas não é preciso comparar. Assim como não faz sentido a comparação do Chega com outros.
Eu não ponho
o efeito para este efeito.
Porquê é que a gente diz que o Holocausto é absolutamente excepcional? Porque não é porque começamos a contar mortos. Não é porque contamos mortos. O que eu estou a dizer é que são de natureza diferente. Eu não estou a medir gravidades. A natureza é porquê? Porque é inconciliável, ou seja, é inegociável. Tu não podes não ser branco.
Que é inegociável.
Se o PS ainda defendesse aquilo, os crimes da União Soviética, que não estou a dizer que não defenda no sentido de os não os querer discutir.
Não defende, mas não os propõe.
Se o defendesse no seu programa ativo, como o Pacheco Pereira diz, quer dizer, não tornaria a posição do PSD diferente de uma posição eventual do PS de coligação.
Não, eu estou a dizer outra coisa. Eu estou a dizer, quando tu utilizas não negociamos, não negociamos
fome,
quando crimes do Stalinismo.
Quando eu estou a dizer, não, mas é que não estou a falar dos crimes. Eu estou a falar da natureza do sentimento racista. A natureza do sentimento racista é que, por natureza...
Quer dizer, é pouco operativo para esta discussão.
Não é operativo. É quando tu crias uma fronteira. Quando crias uma fronteira no racismo, onde incluo, evidentemente, o racismo não é só questão étnica, a questão religiosa também se põe, partindo do princípio que a religião não é bem uma escolha, mas pronto. Vamos para por aí. O que estou a dizer é que tu crias uma fronteira onde não há cedência possível. Onde não há cedência possível, onde a violência não é... Estritamente instrumental. É mais do que instrumental. A violência é a própria ideologia. Daniel, tem que ser a própria ideologia.
Francisco, neste debate...
Não sei se percebeu o que é que dizer.
Neste debate em que o tema se focou no PSD e nas ondas de choque que correm no PSD, o CDS não está a passar pelo mesmo grau de discussão pública, pelo menos, sobre as consequências da aliança com o Chega, com a aceitação da colaboração com o Chega, ou da viabilização pelo Chega num governo no qual o CDS está integrado. É, por um lado, pelo menos não com a mesma visibilidade, não com a mesma intensidade, não questionando a liderança com este fundamento. É possível fazer aqui uma leitura de que o eleitorado potencial que está em disputa é encarado de forma diferente pelo CDS do que o PSD, ou, explicarias isto de outra forma, é injusto a referir, mas a menor intensidade do debate do que aquilo que assistimos no PSD.
Porque eu, se calhar, e vou ser, como costumo ser, bastante franco, e se calhar errado, mas porque o CDS percebeu nisto
franco,
tudo,
não errado.
Percebeu nisto tudo a sua irrelevância galopante. Não conta para o campeonato.
Não vale a pena beliscar-se a chamar o melhor, debate
melhor,
que não é o seu.
Ou melhor, perante o que se está a formar à direita, se isto for assim, e pela... É que não é só a solução nos Açores. É a semana que nós tivemos após isso, com as grandes figuras do PSD...
A defender o Chega.
A defenderem o Chega.
Que estúpido.
E isso coloca o CDS numa posição de lutar pela sobrevivência.
Onde que ele podia arranjar aquilo.
Em que ele se colocou.
Não, mas não, não, não. Não,
não, não, isso, mas isto
não... Oh, Pedro, mas deixa-me só dizer uma coisa. O Zé Eduardo não vai discordar de mim. Mas que tensão é que há no PSD? Há duas ou três pessoas, como o Zé Eduardo e como a Moreira da Silva, ou como o Miguel Paiás Maduro, que connosco assinou o texto, e uma outra pessoa, sim, com relevância, mas que fala connosco quase secretamente e furtivamente. Mas não há nada, porque na direita, a direita já decidiu o que vai fazer. E isto é que é trágico, porque a direita, há 3 anos das legislativas, já percebeu que não é com estes líderes que lá vai. Então o que quer é que o Chega tente ganhar o maior número de votos possível para conseguir chegar ao poder. E isto é trágico por duas razões. Em primeiro lugar, por razões morais, porque bastava ver que se outros argumentos não houvessem e se não fossem abundantes, bastava ver a entrevista que deu a Miguel Sousa Tavares o André Ventura. Aquilo não é uma entrevista política, aquilo, digo com todas as letras, é um esgoto a céu aberto. E, portanto, qualquer pessoa da direita que sabe, que acha que pode ter uma conversa ou um entendimento com aquela pessoa, está a colapsar moralmente. Ponto. E digo isto com todas as letras e com todo o risco que isto pode ter para qualquer tipo de, enfim, o termo é mau, carreira política que eu possa ter. Digo isto com todas as letras. Aquilo é um esgoto a céu aberto. Não, não quero nenhuma. Ter nenhuma conversa com aquela pessoa. E tem outra coisa que é, há 3 anos das eleições, estamos a dizer que vamos ter que nos entender com um partido que tem um deputado, que tem umas sondagens que estão muito longe de serem auspiciosas, como toda a gente dizia que iam ser. Muito longe de o ser. Quer as legislativas, quer as das presidenciais. A direita tem 3 anos. A direita tem, deixa-me só dizer isto, a direita tinha 3 anos, ou tem 3 anos, se quiser, para fazer uma união entre os dois partidos, uma união pré-eleitoral entre os 3 partidos, incluindo a Iniciativa Liberal, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Que tenha um programa que seja minimamente inspirador, que as pessoas que tome a iniciativa da agenda política, da agenda mediática.
Que roube voto ao PS.
Que roube voto ao PS. Que diga ao Chega que o Chega não faz parte desse bloco, que ganhe votos ao centro por causa disso. Eu sou um disco arriscado quanto a isto, mas vou dizê-lo e vou continuar a dizê-lo. Em 2015, a direita com 37,5% ficou a 8 deputados da maioria absoluta. Porque a direita unida, aproveitando a sua dispersão de voto e o método de ontem, basta ter 39% ou 40% para ganhar as eleições com a maioria absoluta. O que eu pergunto é, a 3 anos das eleições, os líderes da direita democrática, moderada e liberal acham que não conseguem fazer um programa unido que lhes dê 39% ou 40%? Então, meus amigos, eu sou o primeiro a fazer uma reserva na caverna, na caverna lúgubre, onde eu terei que estar nos próximos anos, se esta for a direita que se prepara para
se apresentar em eleições. É, e com esta referência platónica, terminamos a segunda parte do Sem Moderação. Regressamos daqui a instantes para a terceira e última, onde vamos discutir o estado do debate europeu sobre financiamento e fundos europeus. Até já.
Botequim. Os desafios no caminho para a igualdade de género. Um espaço de escuta, conversas e histórias ocupado por mulheres que estão na política, na ciência, na educação, em todos os lugares da sociedade. Botequim, onde as mulheres tomam a palavra. Na TSF, com Sara de Melo Rocha, sexta-feira às 11 da noite, com repetição ao sábado às 10 e em podcast.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Vamos navegar as águas sempre conturbadas da União Europeia, da construção de consensos, e nesta fase já nem é a construção de consensos, é a aprovação daquilo que aparentemente está consensualizado. Ficámos a saber nos últimos dias que o processo de fecho, por assim dizer, das regras sobre a aplicação dos fundos destinados a responder à Covid, e portanto as regras que demoraram, o consenso que demorou tanto tempo a ser construído nos meses de abril e maio, no auge das dificuldades, perante a sua formalização agora no Parlamento Europeu e a necessidade de voltar a ser objeto de aprovação, deparou-se com a intenção da Polónia e da Hungria de vetarem o conjunto das disposições aprovadas, uma vez que se estabeleceu a dependência do cumprimento das regras elementares sobre o funcionamento das instituições democráticas e do Estado de Direito como condição de acesso aos fundos. Neste sentido, estamos perante uma, não diria inesperada dificuldade no processo, mas uma esperada dificuldade no processo, que se concretiza agora com esta posição de força, que, para já, inviabiliza não só o fecho desta fase preliminar da aprovação das regras, como a rápida injeção destes fundos um pouco por toda a Europa, onde muita falta fazem já nos dias que hoje correm. Daniel Oliveira, como analisas as duas coisas, quer a colocação e a conexão que se estabeleceu nas regras entre uma coisa e outra, e a reação destes dois Estados, sendo que a reação destes dois Estados talvez seja a parte menos surpreendente de todas?
Vou fazer uma malandrice. Vou dizer a frase, não me deixaste dizer com razão, eu percebo.
Esse sorriso traquina de quem estava à espera
fazer uma
para dizer qualquer coisa.
Ao menos ouviste o que o senhor disse.
Ouvi. Estavas a falar do António Costa, não é?
Ainda bem que falas no António Costa.
Sei só esta frase, dizer que o António Costa conseguiu, sobre o ponto anterior, o António Costa conseguiu, conseguiu nestes dias o que mais precisava, do fantasma que justifica o voto útil, que é o Chega num governo de direita. Finalmente.
Mas o voto útil, e o voto no Parlamento do Bloco de Esquerda e do PC.
É dizer, o Chega, se não querem o Chega no governo, é nós que temos que votar.
Eduardo, isto parece a parte anterior, não é? Estás a ter este déjà vu que eu também estou a ter. Estranho.
Mas, só a Polónia e a Hungria. Mas esta foi a parte em que eu protesto menos que tu, sei lá porquê.
Sobre a Polónia e a Hungria. Portanto, a Polónia e a Hungria vetaram a decisão, ou seja, não vetaram tudo, mas o que vetam torna basicamente
torna inviável o resto,
não é? Bloqueia tudo o resto, que são os recursos próprios. E eu acho que isto resulta num erro, e se calhar aqui vou ficar sozinho, não sei, que é achar um erro brutal da Europa, que é achar que é meio de uma pandemia que se resolvia a questão da Polónia e da Hungria, que não se resolveu até agora, que não se quis resolver até agora.
Tu vais buscar de certeza o exemplo do Guterres e da outra presidência anterior, não?
Continua, é pá, não, eu nem preciso, eu estou a dizer, até agora.
Lá sobre
não,
a Áustria, o que é que se passou?
Onde é que isso já vai?
Onde é que isso já vai? Uma presidência portuguesa que leva essas coisas a sério.
Mas corte de relações bilaterais entre os Estados, entre os outros, o que aconteceu nessa altura foi os outros 14 optaram por fazer um downgrading das suas relações com a Áustria. Agora, vamos a ver. A pergunta agora o teu sorriso maroto é e consequências disso?
Pois, não teve nenhuma.
Consequências disso? Teve. É porque não és membro do PPE.
Não, isso não sou membro do PPE. Pode ter tido do PPE, mas para as instituições europeias.
O OVP alterou direitinho alterou. No desafio.
E quantas vezes o governo da Áustria esteve o senhor Haider?
Claro,
e os seus sucessores e esbirros?
Eu sei que os não se fecharam os olhos. Desculpa lá, vocês não podem fechar a parte anterior. Eu não quero voltar também à parte anterior, mas vocês não podem voltar ir à parte anterior e dizer que o Ventura é o Belzebu e eu concordar e depois acharmos que não podemos fazer ao Orban e ao,
dizer,
e ao Shorty o que basicamente
eu não
o Terres fez ao FPO. Acho que se calhar podemos.
Eu vou bem mais longe do que
isso.
Eu vou bem mais longe do que isso. Eu não preciso dizer o que porque é preciso dizer que o Haider não estava em causa ele ter violado o Estado de Direito. Estava em causa a extrema-direita chegar ao poder.
Mas tens razão.
Bem longe estávamos do que já fez a Polónia.
Sim, revisões constitucionais, restrição do poder judicial, medidas que coartam a possibilidade de intervenção da comunicação social. Agora, isto é um misto entre um e outro. Portanto, uma pessoa pode escolher e atribuir ao país que quiser, mas é um volume de matérias.
Já disseste, eu não preciso dizer mais sobre o que é que eu acho do regime da Hungria e da Polónia. Agora a União Europeia tem que decidir o que é que quer ser.
Até cunhar uma expressão nova que é democracias iliberais. É para elas que se desenha o conceito.
Eu não uso esse conceito. Estados autoritários. Ainda não ser ditaduras, mas são Estados autoritários.
É um conceito que a ciência política já usa para descrever uma realidade que, a partir de um processo democrático, se degrada as instituições. Eu até percebo nas partes anteriores, deixa-me abusar agora.
Agora, a União Europeia tem que decidir se quer ser uma mera aliança económica e monetária ou se quer ser mais. E para querer ser mais, provavelmente precisava de outros instrumentos e de outra legitimidade democrática para ser mais. Eu acho que o desrespeito pelo Estado de Direito é razão para a suspensão ou expulsão da União Europeia.
Está nos tratados.
E é aí que isso
não
tem
precisa
que ser...
de maior legitimidade democrática.
Não, mas eu precisava ter outra para depois utilizar outros instrumentos. Eu agora não estava a falar desta especificamente.
Invasão?
Não, precisava ter ela própria. Não, ela precisava. Ela, a União Europeia.
A Polónia é mesmo um tema que é uma opção que se quer pôr em cima da mesa.
Ou seja, se a União Europeia acha, como eu acho, como nós aqui acho que achamos todos, que a Hungria e a Polónia deixaram de ser Estados democráticos plenos que respeitam o Estado de Direito, devem suspender ou expulsar a Hungria. E sobretudo, não lhes dá direito de voto nas decisões. Agora, o que não parece que seja critério para cortar a mesada. Ou seja, os regimes autoritários são bons para serem contribuintes da União Europeia e maus para receberem dinheiro da União Europeia. São bons para ter direito a voto, mas não para receber o dinheiro neste momento. Se forem bons, por exemplo, para pagar e para não receber, isto quer dizer que se forem contribuintes líquidos, podem ser... Se fores contribuinte líquido, podes ser fascista. Se não fores, eu estou a utilizar a expressão fascista, com liberdade.
Com licenciosidade mesmo.
É, sim.
Precisão terminológica para alguns, rigor político para outros.
Agora, mas se precisarem do dinheiro já não podem. Isto do ponto de vista político é uma coisa totalmente impensável, que só é normal, na realidade, no aleijão institucional que é a União Europeia.
Portanto, cada um sabe de si, não é verdade, doutor Daniel?
Não! Significa que isto já devia ter sido resolvido. Com raia que tu tens países que contribuem e têm direito a voto e porque não cumprem o Estado de Direito não lhes dás dinheiro.
Isso não faz sentido do ponto de vista. É mesmo.
Diz-me lá o que é que eles fizeram.
Espera.
Isso é a mesma coisa que está a acontecer agora, Daniel. Isso é nunca ter participado
Graças a Deus, felizmente.
Um conselheiro.
Felizmente.
Exato.
Felizmente. Ainda bem que fui salvo disso.
Temos aquele risco. Foi em 2004. Esteve quase.
Não esqueçam que o Daniel foi acusado pelo Francisco Louçã de querer ser secretário de Estado das Pescas.
Os espectadores esperam mais de nós. Espera. Não há só conselho com primeiros-ministros.
Não, eu sei. Mas o que eu quero dizer com isto...
Teste conselho europeu.
Vá lá, deixa-me lá terminar o raciocínio.
Ele era chefe de Estado.
Teste conselho europeu. Não te importas, agora não estás... Já estás a despromover...
Estavas a pôr o osso ao Alcandroal e presidente da República Francesa.
Qualquer formação do conselho encontra os mesmos problemas.
O que eu estou a dizer é só isto. O problema, deixaram o problema arrastar-se e querem resolvê-lo no pior problema, no pior momento possível. É o pior momento possível para achar que se resolve a questão do Estado de Direito na Hungria e na Polónia.
Obrigado,
quer dizer, o risco que isto tem, e é assim que eu acho que isto provavelmente vai terminar, é que a Hungria e a Polónia levam a melhor. E o resultado provavelmente é que nós teremos sanções para quem não cumpre as reformas que a Holanda deseja, as reformas estruturais que uma parte da União Europeia acha que se deve resolver, para esses vai haver sanções. Para quem não cumpre o Estado de Direito, a vida continua como antes. Porquê? Também é por uma razão. Porque, ao contrário dos países onde governam estes senhores, que conseguem utilizar...
Preferes o federalismo?
Não houve. O que eu propus não tem nada a ver com o federalismo.
Tenho que passar ao Francisco.
Suspender ou expulsar um país da União Europeia não é federalismo. Pelo contrário. Não é federalismo. É dizer, nesta União está quem cumpre um determinado tipo de regras. Quem não quer cumprir está fora da União. Isto é um acordo voluntário em que uma parte aceita ou não aceita que aqueles lá estejam.
Francisco, a minha pergunta ia ser... A minha pergunta ia ser como é que sai daqui. Reformulo a pergunta. Tem razão o Daniel Oliveira quando diz que a Polónia e a Hungria vão levar a sua adiante e vamos ter que repensar noutro contexto como reagir às violações aos princípios do Estado de Direito?
Me posso responder a essa pergunta? É sim.
Muito obrigado a todos.
Faço minhas as palavras de José Eduardo Martins. Mas para dizer mais qualquer coisa...
E minha já agora?
Para justificar a viagem 300 km aqui, a dizer o seguinte, eu reconheço integralmente são 600 km. Eu reconheço integralmente os princípios informais da Realpolitik. Reconheço integralmente os princípios aqui mais formais da não ingerência. Há um problema na União Europeia, é que a União Europeia é, e acho que é a primeira organização político-constitucional que está assente em valores. Não está assente só num território, etc. Está assente
na história, nem num povo.
E puxa aos galões sempre que possível que é uma comunidade de valores. E, portanto... Sim, já o disse.
Estás a exagerar no gosto pelo luxo.
Já o disse e já o escrevi. O PPE já deve ter tido uma posição mais forte quanto ao partido de Orbán e provavelmente neste momento já devíamos ter a Hungria ou a moderar-se como o Rui Rio espera que o André Ventura faça, ou a sair da União Europeia. Mas também, se não saiu ainda, repara, o processo está parado há anos, pelo menos há 2 anos.
Quem é que tomou a iniciativa?
Por causa do Conselho Europeu, de que faz parte o nosso Primeiro-Ministro.
Tal e qual.
E eu gostava que por exemplo, o partido...
Tal e qual. Vocês estão do PPE e conseguem dizer isso?
Não, Daniel.
Sabes como é que a coisa funciona? É o Conselho que manda,
Daniel,
meu amigo. E no Conselho estão para sentados ao lado dos outros, isso nunca acontece.
Nestas coisas comem tudo. E estamos a falar deste tipo de temáticas desde o início, deste programa. Hoje. É preciso ter toda a legitimidade. E eu, que se disse o que disse e da forma enfática como disse sobre André Ventura... Não preciso, não, é para poder falar, dizer as coisas verdadeiramente sem tu que me atires à cara.
Eu não estou a dizer à cara.
Eu acabei de dizer há pouco que o PPE já devia ter expulso o partido de Orbán. E por isso tenho toda a legitimidade para dizer que o Conselho Europeu, de que faz parte o nosso... Porquê é que eu digo que faz parte do nosso Primeiro-Ministro? Porque gostava que os nossos partidos, no nosso Parlamento, já tivessem por várias vezes perguntado ao nosso Primeiro-Ministro no Parlamento o que é que se passa. Porque, das duas uma, ou a União Europeia é uma comunidade de valores... ou não é uma comunidade de valores. E, portanto, se é uma comunidade de valores, não pode estar, basicamente, a empurrar com a barriga o problema da Hungria. Aliás, não sei se, quer dizer, a única vez que nos últimos tempos, e quando digo últimos tempos, desde que foi iniciado o processo à Hungria, o Pedro não me deixará enganar, terá sido para aí há 2 anos. Neste período de 2 anos, só vimos os responsáveis da União Europeia de cabelos em pé por um Estado, que foi a Alemanha, quando teve a ousadia de o seu tribunal se pronunciar sobre a participação dos seus contribuintes numa política europeia que tenha um respeito pelos tratados bastante,
que é discutível.
Bastante discutível.
De onde concluímos que se calhar a União Europeia não é sem valor.
E tivemos a Comissão Europeia a falar de sanções à Alemanha. E, portanto, eu repito, é um problema de legitimidade. É um problema de legitimidade. Que legitimidade é que a União Europeia tem, para o que quer que seja, quando tem, basicamente, fez um veto de gaveta ao processo à Hungria? Nenhuma.
José Eduardo,
concordo. O que é a União Europeia? É porque são muitas coisas.
O que é o real?
Não é?
O que é o
real?
O que é ser? O que é o ser?
Vocês estão a falar do Conselho o tempo inteiro. A Comissão até adora. Vamos lá ver. O que é que vai acontecer aqui no fim? Vai haver um aguar da expressão Estado de Direito para que tudo lá caiba e eles continuem a fazer o que faziam até aqui. E isso é porquê? É por causa da Comissão? É por causa do Parlamento? Não. É por causa do Conselho. Porque no Conselho sentam-se os Estados-membros lá do lado.
Não, para a Comissão, quer dizer, o meu comentário só não devias. É quem decide. Eu felizmente não fui engolido pelo raciocínio eurocrata que inventa
mas
coisas.
Mas eu diria que para lá...
Então, quem manda.
Chames tu federalismo, mais integração, partilha de orçamentos, cada vez que nós avançamos para fazer qualquer coisa em comum, aquilo que eu tenho memória, estou a ouvir sempre dizer, é que estamos aí no caminho errado, que quanto mais partilharmos com estes senhores, menos temos de nosso, nariz, de nossa soberania, de nossa quando capacidade.
Sabes, há umas que partilhamos completamente, portanto são escolhas políticas. Há umas que partilhamos completamente e onde os Estados têm que ser completamente obedientes. Legal. E outras em que não, são escolhas políticas.
Eu não tenho uma posição apriorística sobre isto e gostava que a Hungria e a Polónia respeitassem o Estado de Direito. E a Polónia até me preocupa, se queres que te diga, mais do que a Hungria. O que eu só estou a tentar dizer é que nós não podemos ser nacionalistas num dia e internacionalistas no outro, porque se basicamente queres que a União Europeia seja alguma coisa, tens que perceber que um tercium genus onde se sentam 27 Estados-membros em função dos seus interesses políticos e a quem o princípio da não ingerência convém, como sempre convém a António Costa. António Costa também não quis em julho discutir questão nenhuma do Estado de Direito. Quando esta questão se colocou no princípio desta discussão
não
dos
é
fundos,
aqui.
Ele não quis discutir coisa nenhuma. Bem,
não, podia, há um momento, não é assim.
Podia ter defendido com menos ênfase o amigo Orban.
Pois,
e
também
tenho a certeza que também gostavas
mais. O amigo Orban, talvez.
Sim, agora, sim, o amigo
já,
Orban.
Já estamos num plano.
Mas vamos lá agora.
Eu não me lembrei do Guterres.
Oh, Pedro, mas eu passo já para ti, que és o moderador.
Obrigado.
Porque eu não me lembrei do Guterres, por acaso. Eu lembrei-me do Guterres para o comparar com o Costa. Se isto é uma comunidade de valores, pelo menos quando a presidência portuguesa tinha chamado António Guterres à frente, não foram os Estados-membros que fizeram sanções. Eu leio-vos o que o do engenheiro
foram
Guterres mandou escrever.
Foram os outros 14 não. Que tomam uma posição conjunta.
Other than formal EU meetings, contacts with Austria were reduced. Os contactos com a Áustria foram reduzidos. Estas medidas foram justificadas pela União Europeia, que constatou que a admissão do FPO num governo de coligação legitimava a extrema-direita na Europa. Talvez queiras comentar esta distância entre Guterres e Costa.
É uma distância entre a Europa e a Europa da Aldeia e a Europa 2.
É uma distância de 20 anos. É uma distância de 20 anos, no quadro da qual o problema está, como o Daniel bem apontava, na ausência de mecanismos institucionais.
Senhores espectadores, estivemos a defender os valores até ao fim da segunda parte.
Não. O problema que tu tens é de raiz. Tens um problema estrutural que as instituições que desenhaste não estão a ser eficazes, precisamente porque, na sequência do que ali aconteceu, também se desenhou um mecanismo que não foi usado.
Mas, José
Eduardo, pode fazer o argumento exatamente ao contrário, porque verdadeiramente existe um mecanismo no tratado para proceder à suspensão e à privação de todos os direitos, nomeadamente direitos de voto, nas instituições, e nunca fizeste mão, e ele está parado no caso concreto em que foi aberto em relação à Hungria e à Polónia.
E
precisamente
porque
tens uma União Europeia à 27, porque no processo em que te encontras e no momento em que te encontras, tiveste pela primeira vez a saída de um Estado-membro da União, e se queres manter o projeto vivo,
e tens com pessoas de extrema-direita
que os incluem
em vários
locais. Com a Anel, é isso que queres dizer?
Não, por acaso o Siriza não tinha um governo com a extrema-direita, o Siriza tinha um governo com um partido conservador de matriz. Enfim, não, com a ANEL, não é, não é a extrema-direita.
A ANEL não era a extrema-direita.
A extrema-direita na Grécia era a Aurora Dourada. Apesar de tudo, também coloquemos as coisas
no partido
e
já acabou. Isso era uma organização terrorista que já acabou.
Está em processo de terminar. Bom,
eu quero defender uma coisa que não quis interromper.
Infelizmente não tens essa possibilidade. Podes fazer para a próxima semana, guardas no início da primeira parte.
Eu não sou. A minha discussão
é. Essa, temos que encerrar.
E esse é o erro, não é entre o internacionalismo e o nacionalismo. É entre uma coisa que se chama, volto a repetir, soberania democrática. Eu quero o poder onde está a democracia.
É igual para todos.
Não, eu quero o poder onde está a democracia.
E chegamos ao fim do Sem Moderação desta semana. A todos os nossos telespectadores e ouvintes agradecemos a paciência e desejamos a todos um feliz Diwali, a festa das luzes, que este ano se comemora e marca o início do ano novo para os hindus em Portugal e no resto do mundo. Até para a semana.